Ensino sistêmico sobre a vida cristã. Estudo deste áudio. A nova criatura em Cristo Jesus. Capítulo 7. A nova criatura evidenciada pelo novo. 2 Coríntios 5, 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 6, 15. Em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. No capítulo anterior, dividido em vários tópicos, procuramos evidenciar diversos aspectos citados nas Escrituras que nos ensinam o que a nova criatura não vem a ser de fato diante do Senhor. E isto, como uma forma de evidenciar que a nova criatura não é igual aos modelos de vida baseados nos intentos e esforços naturais da criação. Por outro lado, obviamente, podemos também observar no ensino das Escrituras, que o conhecimento da nova criatura deve ocorrer também, ou principalmente, pelo conhecimento da respectiva novidade de vida que há na proposição do Evangelho e que é tão generosamente oferecida por Deus, mediante a sua graça, aos seres humanos. Apesar de um cristão que vive na Terra ainda estar rodeado das concepções segundo o modelo da circuncisão e do modelo da incircuncisão, concepções da exemplificada régua judeu-grego, este mesmo cristão, objetivamente, também recebe o convite e a exortação, da parte de Deus, para colocar acentuadamente a sua atenção no novo que lhe é oferecido e concedido do céu, conforme exemplificado abaixo. Hebreus 12, 1-2. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Enquanto as Escrituras exortam ao cristão a deixar por completo tanto o modelo da circuncisão, bem como o modelo da incircuncisão, que são modelos segundo o pecado que tão de perto rodeia as pessoas no mundo, as mesmas Escrituras convidam e admoestam o cristão a ser intenso no observar e no seguir a novidade de vida que lhe é oferecida e concedida a partir do reino celestial. É para o efetivo crescimento do conhecimento do novo e do experimentar esta novidade de vida que um cristão é chamado pelo Senhor. A proposição de novidade de vida que o Senhor estende a todos aqueles que creem na sua oferta e a recebem, não se limita ou não se refere a uma proposição que exclusivamente capacita uma pessoa a abandonar os modelos envelhecidos e não proveitosos de vida, como são os modelos da circuncisão e da incircuncisão, mas a oferta do Senhor também, ou principalmente, tem a sua grandeza exaltada pelo novo que está incluso na proposição da nova vida em Cristo. A proposição de novidade de vida no Senhor é digna de toda exaltação por oferecer às pessoas a sua libertação do jugo do pecado e da lei aos quais se encontram sujeitas enquanto dissociadas da graça de Deus, mas a oferta de novidade de vida também é digna de toda exaltação precisamente por oferecer de fato algo novo. Deus enviou a Cristo Jesus para a salvação das pessoas enquanto estas ainda eram pecadoras a fim de libertá-las do jugo do pecado e da lei condenatória segundo os conceitos da lei de Moisés, mas Deus também enviou a Cristo Jesus para conceder uma nova vida a todo aquele que recebe a salvação provida e oferecida pelo Senhor. O profeta Isaías profetizou aos povos que Deus lhes proveria de um Salvador eterno, mas também profetizou sobre a necessidade de as pessoas perceberem que, além de prover a libertação imprescindível dos jugos dos antigos modelos de vida adotados por estes povos, esta salvação também seria acompanhada da novidade celestial de vida. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebes. Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Ainda em outra parte dos escritos do profeta Isaías, falando sobre o propósito da presença do Espírito Santo na vida de Cristo, ele similarmente anuncia sobre a libertação das pessoas dos fardos que as oprimem, mas não sem também profetizar a vinda de um abundante derramar de novidade de vida para as pessoas que receberem a liberdade no Senhor. Isaías 61:1-3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Jamais uma pessoa poderá enaltecer de forma exaustiva o valor da libertação que Cristo proporciona às pessoas que estavam escravizadas ao pecado e à lei condenatória dos antiquados modelos da circuncisão e da incircuncisão, mas ainda assim, Cristo não veio somente para tirar as pessoas da condição de sujeitas à escravidão da injustiça que estes modelos antigos causam. Deus enviou a Cristo para prover e oferecer a libertação a todos, a fim de que todo aquele que recebe a sua provisão de libertação também esteja livre para receber a provisão de vida abundante que há no Senhor. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ainda em outros anúncios sobre aqueles que viriam a crer nele como o Filho unigênito enviado pelo Pai Celestial como o Cristo Eterno, o Senhor Jesus declarou. João 7:37-39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 6:35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 4:13-14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Enquanto os modelos carnais ou antiquados da criação no máximo conseguem prover uma satisfação temporal, como um encantamento ou um torpor para aliviar por um curto período as angústias da alma, Cristo oferece libertação às pessoas daquilo que somente é temporal e falso, mas Cristo também provê a novidade de vida em abundância contínua e eterna que somente pode ser concedida da parte de Deus às pessoas que dela tanto necessitam. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Senhor Jesus Cristo convida, sim, as pessoas para que possam ser livres dos fardos tão pesados e infrutíferos que carregam dos modelos judeu-grego. Entretanto, ele também ensina que é efetivamente no associar-se a ele, em quem está a novidade de vida, que uma pessoa encontra o lugar de descanso para a sua alma e encontra uma condição de ser frutífera com frutos eternos e segundo a vontade celestial. Mateus 11:27-30. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. João 15, 4 até 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jeremias 17, 5 até 8. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Um cristão é chamado a resistir às proposições dos conceitos da circuncisão e da incircuncisão, mas não na sua própria força, pois se assim fosse, ele seria chamado a ser liberto dos modelos desprovidos de valor diante de Deus para voltar a tentar viver outra vez por eles depois de liberto deles. Um cristão é chamado a resistir às proposições associadas tanto à circuncisão como à incircuncisão porque a ele é oferecido uma condição nova a ser vivida no Senhor e na força do Espírito do Senhor, a qual é também denominada de novidade de vida em Cristo Jesus. Romanos 8, 8 até 14. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A vida segundo a nova criatura engloba a provisão para uma pessoa poder se abster daquilo que não cabe na vida em Cristo Jesus, mas também engloba a provisão estendida à nova criatura para o cristão poder viver e andar segundo o novo de Deus. A vida da nova criatura em Cristo, quando praticada, não somente concede vitória em relação às escravidões dos modelos contrários à vontade de Deus, mas também, conjuntamente, produz contínua novidade de vida. O cristão não é chamado para viver e andar segundo o modelo da circuncisão e da incircuncisão e nem para adotar um percentual de um modelo e um percentual de outro modelo na tentativa de criar dos dois um novo modelo, não restando, assim, nenhum modelo terreno a ser seguido. Contudo, ou por outro lado, o cristão também não é chamado a ficar desorientado na vida, como alguém que fica desprovido de orientação ou sujeito a um vácuo de existência ou de propósito. Razão pela qual, todo cristão tem ao seu dispor, no Senhor, uma abundante provisão de sabedoria e instruções, sendo assim, através do Espírito Santo, também habilitado para viver segundo a nova criatura, ainda que habitando o presente mundo. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 5, 4 até 5. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Por fim, no presente tema, gostaríamos de ressaltar ainda que a vida segundo a nova criatura não é uma proposição a ser somente admirada, contemplada ou somente estudada, mas, acima de tudo, para ser experimentada ou conhecida a cada dia de forma viva, real e prática. Quem de fato pratica a fé no Senhor, come do Senhor ou se alimenta dele, e quem de fato pratica a comunhão com o Senhor, bebe continuamente do Senhor. E é por esta permanência no Senhor que uma pessoa pode passar a conhecer quem ela é em Cristo Jesus e qual é a instrução de Deus para a sua vida. Relembramos aqui também que a referida permanência no Senhor se refere a uma tarefa prática e pessoal, e que, portanto, não pode ser delegada para que uns a façam no lugar de outros. De forma similar à vida natural, na qual um indivíduo não pode comer ou beber no lugar de outro e ter a expectativa de que a outra pessoa seja alimentada, assim também ocorre na comunhão da nova criatura com Cristo Jesus. João 6, 57 até 58. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram, quem comer este pão viverá eternamente. A salvação provida pelo Evangelho de Deus, ou o Evangelho da salvação, também é a mesma salvação do Evangelho do poder de Deus para uma nova vida, para a qual todo o cristão é chamado a viver desde o primeiro momento em que recebe a Cristo Jesus em seu coração. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Coríntios 5, versos 14, 15 e 17. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A condição de nova criatura é evidenciada, sim, pelo que uma pessoa deixou de ser, do que ficou para trás. Entretanto, pela ressurreição em Cristo Jesus, a condição de nova criatura é evidenciada também, ou principalmente, pela novidade de vida no Espírito de Deus que é concedida a cada pessoa que recebe a salvação do Senhor. Em Cristo, um novo viver e andar estão diante de cada cristão e no qual cada um é convidado a crescer diariamente. Colossenses 3, 1 até 15. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, igualmente, de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, e acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual, também, fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Salmos 25, 4 até 6. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Saudações finais. Salmos 146, 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Apocalipse 14, 7. Adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Os textos narrados neste áudio encontram-se postados em www.ensinovidacristã.org. Saudações com a paz que há no Senhor Jesus Cristo.